Bom dia, André. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, André. Tudo bem?
Oi, bom dia.
Como você está?
Tudo bem.
Ai, que bom, querido. E André? Tudo bem?
É
Sou
o Pérex?
Péricles.
Que nome estranho.
Ah, não deu certo. Mas tentei usar a minha imaginação aqui, mas não deu certo. Primeira vez que você desligou na minha cara. Ah, só ligando pra saber se você e a Rafa, né? Fiquei sabendo que a Rafa também tá um pouquinho ruinzinha. É gripe também? O que é?
Então, Pérex, a gente não descarta que pode ser Covid, não, mas assim, já faz um tempo, né? A gente já tá melhor. É meio difícil, é meio ruim pra dormir, sabe?
Ah, incomoda, né?
Nossa,
Você
incomoda,
fica.
é ruim. É ruim.
Você fica
Dá
de
uma
mau
tosse,
jeito.
um negócio estranho na garganta, sabe? Mas, tipo assim, a gente vai no curso normal de máscara, assim, tá tranquilo.
Ah, sim. Mas é porque faz 2 semanas já que vocês estão com gripe, né?
Na verdade, eu até falo pro seu dia que eu peguei a gripe, ó. Dia 2 de novembro, eu tomei uma friagem, aí de lá pra cá já não ficou mais a mesma coisa. Não, dia 2, não sei se foi. Ah, um feriado aí. Acho que foi dia 2 mesmo. Eu tomei uma friagem e depois já não foi mais a mesma coisa. Aí o que que acontece? Tava pegando pesado na academia, baixa resistência, né?
Ah, mas por que você não tomou vitamina? Tipo vitamina C, sabe? Parecendo aquelas balinhas, sabe?
Não, eu tô tenho, sim.
Ajuda.
Eu tô tomando.
Ah, sim.
Mas essa semana eu nem fui na academia, nem um dia.
Ó louco, ó. Mas.
Ah, dá uma recuperada, né?
Ah, é verdade, não dá pra ir assim. Já é difícil ir no normal, né? De boa, imagina. Ah, que eu fiquei preocupado. Eu falei, nossa, como assim eles não vão na manhã da paz, né? E aí a Rafa comentou que vocês estão doentes. Eu falei, nossa, deixa eu ligar. Eu ia ligar ontem, só que eu acabei esquecendo. Tô com um monte de coisa pra resolver. Aí, esses novos empréstimos que estão vindo. Aí eu falo pra pessoa que tá aprovado, depois o banco ele fica reaprovando as propostas, aí depois a pessoa fica me xingando aqui no telefone. Nossa, é muita dor de cabeça. Mas é por causa disso que eu não liguei mesmo. Esqueci.
Não, mas a gente vai sim. Eu pelo menos vou.
Ah, sim, entendi. Bom.
Eu acho que a Rafaela vai também. A gente tá melhorando agora, né? Mas tava meio ruim esse dia, viu?
Nossa. Então ficaram ruins juntos, né? O amor é tanto que um não aguenta
Ah,
ficar
passa
sozinho.
pro outro, né?
Nossa.
Você já
Ah,
tentou
tá, é só.
ligar pra mim hoje, né?
Hã?
Já tentou ligar pra mim hoje?
Tentei. É que não deu tempo de falar, André. Aí eu acho que desligou, caiu, não sei.
Ah, os números estão assim, eu fiquei meio cabulado, né?
É, você está trabalhando hoje ou você está na sua casa?
Eu tô na minha casa trabalhando.
Ah, você não para, né? Ou você está
Não.
nas obras ou você está na sua casa.
É, mas
Ai, que bom.
já fui na obra duas vezes já, na minha lá.
Ah, sim, é aquela. Qual obra? Você fala daqui de Araras mesmo ou da
É,
região?
quem foi comigo que roubaram aquela vez?
Ah, sei, sei, sei. Mas já tá tudo pronto lá. Tá achando algum
Então,
vendedor?
não, tá tudo pronto, só que tem umas coisas que não ficou do meu gosto, assim, ficou mal feito, aí eu contratei um outro pedreiro para deixar melhor.
Ah, mas pelo que eu vi as fotos, nossa, até eu queria comprar a casa. Ficou muito bonita a casa.
Então,
E tipo
ficou
assim,
da hora.
pensando futuramente, eu vi a casa assim, um exemplo, olhando a cozinha, e você planejando os móveis que você vai colocar ali, o formato da pia, nossa, a casa vai ficar linda. Tipo, a casa já tem uma estrutura legal, entendeu? Agora você preenchendo ela com as suas coisinhas e móveis e tal, nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu queria comprar essa casa. Mas, né, não tenho. Esse poder requisitivo no momento, quem sabe um dia, né?
Não, mas a hora chega, pô. E eu tô dando um. Tô dando uma melhorada lá, agora vai ficar top mesmo. Agora não. Que agora achei um pedreiro legal.
Ah, mas cuidado com esses pedreiros aí, porque, né, você sabe como funciona, né? Esses caras é meio sem vergonha.
É. Mas
Né?
agora achei um cara melhorzinho aí.
Ai, que bom, viu? E não deixa eles passar a perna não, viu? Porque tem uns que é muito sem vergonha. Eu falo porque lá em casa, lá, já nós já tivemos essa experiência, sabe? E depois acabou passando a perna na gente. É ruim isso.
Pedreiro dá para contar no dedo os que são bons, é muito pouco.
Sim.
Ah, mas
Eu...
agora que eu achei um aí, eu vou ver se dá para segurar ele.
Opa, e os maiores pedreiros, pelo menos ali de casa, é os nordestinos, sabe?
É.
Baiano, esses caras é muito bom, viu? Os caras lá que são de lá, eles sabem trabalhar bem, né?
É.
Ah, mas só ligando para saber como você tá e avisando que eu não sei, né? Aí o meu relacionamento com a Gico Júnior tem ficado um pouquinho restrito também.
Como assim? Você fala meio difícil, meio delicado?
É, porque, sabe, de todas as coisas que eu já comentei com você, a gente quer controlar tudo, que sei lá o que, tudo do jeito dela, mas não é bem assim que funciona, né? Aí, o que que eu fiz? Ela queria ajudar em tudo, né? Dar carona pra lá e pra cá, não vou fazer aquilo. Eu cortei isso porque quanto mais ela faz isso, mais ela se sente controladora de tudo. Ah, eu que tô ajudando, então eu que vou. Então eu tô cortando isso, entendeu?
Tá
Aí
certo,
eu
tá
converso
certo.
com a Duda. Vocês viram, eu conversei com a Duda se ela tinha algum objetivo mais pra frente. Ela falou assim que, não tenho, que ela não tem objetivo com nada, não sei se ela não tava bem. Só sei que fiquei meio chateado. Eu falei, nossa, como assim, né? Eu aqui criando expectativas, né? É, tipo, sendo iludido, né? E ela, tipo, não tem nada, não pensa em nada. Eu achei estranho isso, né? Mas tudo bem.
Sobre casamento?
É, planos futuro, não é nem só casamento, mas planos futuro. Ela não pensa em nada, tipo, vamos fazer isso ou aquilo. É, porque eu ia fazer algumas coisas para juntar dinheiro mais pra gente, sabe? Montar uma loja. Mas ela não dá uma, sabe? Não, vamos, sabe essa posição? É isso que eu
Sim.
precisava dela, mas não tem. Tipo, faz
Você
aquilo, ela não.
gostaria de montar uma loja do quê?
Eu não sei, eu tô pensando em montar uma loja de roupa, alguma coisa assim, pra dar um. Bom dia, tudo bem? Pra dar um dinheiro a mais pra juntar pro casamento. Porque assim, eu penso, né, em casar em 2024 ou 2025. Não é
Sim.
tão longe, não é tão perto, mas também não é tão longe.
É.
Mas para isso, né, nesse serviço que eu estou, quanto mais eu avançar com mais produtos de empréstimo, eu consigo juntar muito mais dinheiro, entendeu? Tipo, eu já vou tirar minha carta em janeiro, começar em janeiro, fevereiro, já vou tirar minha carta, já vou dar uma entrada num carro. Eu estou conquistando essas coisinhas para ir no caminho certo, entendeu? Para começar algo. Mas assim, eu preciso que ela me dá uma posição também, entendeu? E eu não tenho isso dela, já
Um
conversei, mas
incentivo, né?
é difícil, entendeu, André? Tipo assim, aí fica só eu. E se não tiver ela, aí eu não vou, entendeu? Se ela não quer, eu não vou então, entendeu? Se ela não quer mais a continuidade nisso,
Importante que a pessoa puxa a gente também, né?
se ela não me dá uma continuidade com essas coisas, como que eu vou continuar uma coisa que ela também não quer dar continuidade? Então eu vou dar continuidade pra mim. Agora pra nós, por enquanto, eu não vou ficar me iludindo mais não, porque eu fico eu todo dia pensando, criando expectativa, guardando dinheiro pra isso, pra aquilo, pra resultado nenhum, eu fico iludido.
É que
Eu não.
assim também, gente. Eles são muito usina, 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 né? Então o mundo deles é usina, né? Eu acho que é até
Então.
por isso que eles não pensam assim, que não dá, não tem muita coragem assim de abrir uma loja, entendeu? Isso aí que
Não,
você vai talvez
mas não precisa nem
você vai
abrir uma loja comigo, André. Não, isso não é questão de abrir uma loja comigo. Não é nem isso. Eu posso abrir sozinho, sabe? Não tem problema. Ou eu converso com um amigo, viro sócio, não é o problema. Só preciso que ela me dá uma posição. Não é nem essa questão de abrir loja, não é, isso não é a questão. Mas assim, ela me falasse assim, não, vamos, vai dar certo, eu quero sim, não vamos se planejar, vamos falar o quê? Eu não tenho essa motivação, isso é ruim para mim. Eu não sei se, eu só estou falando com você, desabafando com você, mas eu não sei se é problema meu, eu estou às vezes vitimizando alguma coisa, mas creio que não, porque se você está com um objetivo com uma pessoa, os dois têm que estar alinhados, mas não tem objetivo para nada, entendeu?
É. Parece que
Aí.
a pessoa só tá levando assim, o tempo vai passando e não muda, não tem não tem propósito assim, né? Pré-definido, né?
Não tem, que nem eu falo do jejum para ela, nem fazer jejum. Aí ela não fala direito se vai fazer ou não. Aí conversa com aquilo, não fala nada. Tem medo de tomar alguma decisão. Aí tudo é, sabe? Aí ela se preocupa às vezes mais com a Marília do que comigo. Fala de Marília, ela já corre, já traz as coisas para ela. Ela já procura. Eu não tenho problema, né? Deixando bem claro, de novo, né? Eu não tenho problema com ela. Mas é isso que acontece, André, entendeu? Isso, eu fico chateado com isso. Eu não falo nada pra ela, nem comentei nada pra ninguém, isso. Mas comigo mesmo eu fico muito chateado. Eu não posso contar com os meus pais. Meu pai, ele não quer ver eu conquistando as coisas. Ele não me ajuda com nada. Ele suga eu com dinheiro e não deixa eu conquistar minhas coisas. Tudo ele fica, ah, mas será o quê? Até pra ir pra igreja, às vezes ele não deixa. Aí isso eu falo pra minha mãe,
Ele é
aí
meio razão, meio instrumental, né? Meio desnecessário.
é. Então, aí se eu não tenho motivação para nada, por que eu vou continuar uma coisa que não tá tendo um objetivo conjunto, entendeu? Aí minha mãe
Entendi.
também, meus pais, não posso contar com meus pais, não tem? Infelizmente é eu e Deus conquistando as minhas coisas, entendeu? Infelizmente sempre foi assim, desde o começo, desde criança sempre foi assim, desde criança. Aí fica difícil, entendeu? Eu não sei mais o que eu faço nessa parte.
Aí a sua mãe, ela é complicada também, ou você que tem um receio de falar com ela?
Eu tenho receio porque se eu falar alguma coisa pra ela, ela começa a discutir com o Emerson, entendeu? Que é meu pai. Começa a discutir, aí dá problema. Então, aí eu fico guardando, guardando, guardando. Aí eu não vejo a hora de sair de casa numa boa, mas sair de casa. Mais pra frente, nem que eu já tenha meu carrinho, eu alugo uma casa e fico aí, porque se viver assim, eu vou. Na verdade,
Assim,
eu vou orar muito a Deus, porque a gente tem que pedir direção para ele, para que ele possa nos guiar. Porque se a gente for agir impulsionamente, pelo impulso da gente, não dá certo. Então, nessa época aqui que eu me senti mais sozinho, assim, no sentido assim que ninguém está me apoiando, é a época que eu estou mais me apegando a Deus. Propósito, todos os dias, fazendo vigília toda sexta-feira por você, pela Rafa, até meia-noite e meia eu fico lá na capela com o pessoal, um grupo lá. Mesmo cansado, eu falo, não, é pra Deus. Aí eu vou pensar em fazer alguma coisa errada, que nem antes. Desculpa, pra ser bem sincero, né? Antes eu, né, ao invés de cometer fornicação, essas coisas, eu tenho mania de me masturbar, fazer essas coisas. Hoje em dia não, entendeu? Hoje em dia, mesmo a hora que eu penso, a hora que dá vontade, o diabo coloca ali na minha frente, não, faz isso, é bom, mas é pecado, é algo que Deus não se agrada. Eu nunca mais fiz isso. Não assisto nada de errado no meu celular, não tem nada, faz anos que eu não faço essas coisas, né? Porque eu falei, Deus, se tu é maior que tudo, então essas coisas aí eu vou conseguir lidar com isso. E André, eu posso ter certeza, não faço nada disso, não assisto nada. Porque eu sou uma pessoa muito. Graças a Deus, eu me firmei muito a Deus. Devido a esses problemas, essas experiências, eu me firmei muito a Deus, sabe?
Sei.
Então, é devido a isso, eu acho que Deus coloca algumas situações para me avaliar. Assim, será que você vai estar mais perto a mim, mais longe? Como que vai estar você diante dos problemas, diante das batalhas, né, em si? Então é devido a isso que às vezes eu fico meio chateado, desmotivado. Eu não vou parar, né? Não vou parar de estudar, ano que vem eu vou começar a engenharia de produção. Tá tudo certo lá na faculdade, só falta fazer a provinha lá, mas do resto do documento tá certo, minha mãe foi no RH. que ela é funcionária lá, vou ter bolsa de 100%, graças a Deus, essa parte vai estar certo. Eu vou me formar, eu vou estudar. Não é uma área que eu sempre escolhi na minha vida, porque desde criança eu sempre gostei da área de humanas. Ser advogado, né, estar diante da lei, diante da área de, enfim, interpretação de texto, sempre foi a minha área. Mas eu mudei para dar tipo, um futuro melhor para Duda. Até a faculdade eu mudei para, porque pelo que eu vi, né, conversei com vários engenheiros também, e eles me aconselharam mesmo a fazer engenharia por essa questão de eu saber inglês, eles falam que é muito legal, e eu não sabia disso, desse lado da engenharia também, né? Não é só matemática em si, mas é abrangente o espaço da engenharia. A de
Com
produção também
certeza.
é um pouquinho diferente, né, das outras também, né? Cada um tem seus lados específicos, né, em si.
E
Mas
tipo
eu
assim, eu
fiz.
falo uma coisa pra você, você gosta de humanas. O engenheiro que gosta de humanas, ele acaba se diferenciando, porque os engenheiros normalmente eles são muito matemáticos, muito cabeça fechada, sabe? Então, se você é uma pessoa que saiba se relacionar com as pessoas, assim, isso daí é muito bom.
A maioria das pessoas que eu conheço, colega meu que faz engenharia, eles são muito mais, eu não sei, pessoal, eles são mais tímido, mais aquilo ali mesmo, eles, né?
É.
Mas isso é
E eu deixo
verdade,
falar
viu,
pra você,
André?
amanhã você vai ler uma palavra no Manhã da Paz, né?
Eu vou preparar hoje à noite, na hora que chegar em casa, por quê? Como eu vou estar na correria o dia inteiro, na hora que chegar em casa, eu vou fazer um jejum, vou entregar amanhã cedo, mas no período da noite eu vou preparar essa mensagem, conversar com Deus, né? Lógico.
Sim.
É isso.
Então, mas eu falo uma coisa pra você, quando a gente vai levar uma mensagem pra ela, a gente passa a luta, viu? Então, não sei como foi essa semana aí. Mas normalmente a gente meio que passa aquilo que a gente fala. Vamos supor, já pegar sobre alguma coisa. Normalmente a gente já foi provado na semana que a gente que antecede a palavra ou depois, viu? Isso daí pode acontecer, mas fica firme aí que Deus é maior.
Não, independentemente do que eu esteja passando, uma coisa que eu sou muito firmado é a Deus. As músicas também, algumas músicas que estavam seculares, que eu sempre gostei de inglês, eu já deletei tudo, porque eu quero estar mais perto de Deus sempre. Porque às vezes eu me pergunto, né? Eu questiono a Deus, eu até depois peço perdão a Deus pelo questionamento, pelo inquérito que eu faço a Deus. Esses tipos de inquérito, por que eu passei tudo isso? Desde criança passei por situações terríveis. Por que eu já passei situações terríveis com a minha mãe, meu falecimento do meu pai, com um padrasto, será que eu tive? Fizeram coisas para mim que eu era muito inocente. Eu não tenho raiva hoje, eu não sei como, mas eu só me questiono o porquê de tudo isso. Eu não sei, mas. Eu só sei que a minha confiança está em Deus, e Deus é maior que tudo. É isso que eu tenho no meu coração, mas eu ainda não tenho essa resposta, o porquê de tudo isso. Eu não sei o porquê. Por que passar por tudo isso? Mas eu sei que
Deixa
Deus
eu fazer uma
está
pergunta
comigo.
para você. Você já falou tal, mas que nem, você não consegue tirar um dia? Ou então, tipo assim, o que você conversa com sua mãe, ela não deixa só para ela, ela leva para o seu padrasto também? Você não consegue, tipo assim, ter um segredo?
Não, é complicado, André. Eu acabei me desligando muito da minha mãe por causa dele, por causa dos namorados que ela já teve. E ela não sabe se controlar emocionalmente. Se eu falo alguma coisa, ela já começa a chorar, fala que vai largar do meu pai, fala que vai morar sozinha, que vai alugar uma casa, blá 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 blá. Ele fica falando as coisas pra mim. Tem hora que eu vou explodir em casa. Porque assim, meus pais já não têm quase nada. Ao invés de me motivar. Ao invés de me motivar a
Essa mãe
falar,
não tem um emocional muito bom, então.
não, ela já teve
Não é uma
depressão.
pessoa assim, que você pode contar, uma pessoa que, tipo assim, tem palavras boas quando você precisa, ela não é assim, então.
Não, infelizmente não.
Entendi. É complicado, né? É complicado. Mas você tem o nós, cara. O importante é sempre ter alguém, sabe? Eu também, né? Eu não pude contar muito com meus pais, com a minha mãe. A partir do momento que eu descobri que contar as coisas para minha mãe só piorava a situação, por causa do jeito dela, enfim, da cabeça dela, eu também, né? Eu comecei a levar para Deus, que é o principal de tudo, né? Que é aquele que nunca vai abandonar, nunca vai julgar, nunca vai criticar, né? Pelo contrário, é o que sempre vai estar de braço aberto para para receber quando a gente errar, quando a gente se sentir fraco, quando a gente acertar também, né, que se alegra com a gente e tal. Então, Deus em primeiro lugar, mas a gente tem que ter pessoas também, a gente não é máquina, a gente não é autossuficiente. Então, a Rafaela me ajudou muito nesse processo. É assim, tudo bem, ela era sua namorada, sua noiva, hoje é sua esposa, né? Tudo bem. Mas é a pessoa dela que eu falo, e não a companheira, né? Uma pessoa. Então, se você sentir em nós essa pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa que sempre dá uma palavra boa, a gente está à disposição sempre que você precisar, viu?
Na verdade, eu sinto mais um pouquinho mais de liberdade de falar com você, porque você é homem, uhum. Tem certas coisas que não consigo falar, Rafa. Lógico que não, né? Porque é mulher, né? É chato ficar falando algumas coisas pra ela. Porque é só o que a gente passa que não é legal ficar passando pra ela. Mas que legal que você... Sim. Bom dia. Você sempre teve a Rafa. Eu queria sempre ter a Duda, assim, me motivando. Ela também, já tentei motivar ela no sentido, assim, estou ainda tentando motivar ela pra ela... tirar essa raiva que ela tem mãe dela, começar a fazer mais amizade, começar a evoluir algumas coisas, não ficar só aqui.
Sim.
Começar numa boa, mas é difícil, André. E também me arrependi muito de ter dado essa liberdade pra Gi e pro Júnior, porque, assim, me arrependi muito, porque eles se sentem controladores, entendeu? Eu me arrependi muito, é porque eu também fiquei... Sabe, às vezes eu sou muito emocional. Eu já passei por muitas coisas, eu fico me abrindo com as pessoas. Por exemplo, com algumas pessoas. E eu vi a confiança, eu senti uma confiança na Gi. Só que não é bem assim, entendeu?
Na verdade, ela é uma pessoa que não é imparcial. Porque tudo que você for conversar com ela, ela vai querer puxar pro lado dele, pro lado da Duda, né? E tem certas coisas que você tem, você precisa de uma opinião imparcial, né? Que
não,
é você
é
como
imparcial.
Pessoa que...
Uhum.
Então, é você como pessoa que você está em algum conflito, alguma coisa. E não pode ser imparcial.
E por exemplo, se eu falo para ela, hoje não vou conseguir sair com vocês hoje. Ela fala, por quê? Você vai deixar a Duda sozinha aqui, em pleno domingo, blá, 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 blá. Mas agora eu questiono ela. Mas, Gi, quem tem que falar alguma coisa é a Duda. Entendeu? Não é ela que tem que ficar falando, mas se a Duda falou, não, sem problemas, entendeu por que você não vai vir. Você tem compromisso, também tem as coisas.
Bom, entendeu? E uma coisa eu falo pra você, entendi. Uma coisa eu falo pra você, se você é novo, tá? Põe uma coisa na sua cabeça, você é novo, você tem tudo pela frente, e assim, a sociedade e a igreja em si, eles querem muito colocar essa responsabilidade nos jovens, nas pessoas, sabe? Você tem que se resolver logo, você tem que casar. É o sistema do mundo também é muito tipo assim, você tem que trabalhar num bom emprego, né? Você tem que ser um bom empregado. Mas não é bem por aí, viu? Tem muitas oportunidades, muitas possibilidades. E que nem, eu acho assim, você tem que, né, pensar, lógico, em ter um relacionamento, em casar, mas eu acho que na sua idade, assim, na sua situação e realidade, você tem que se posicionar primeiro quanto ao seu futuro profissional, né?
Uhum.
Porque seu futuro profissional, você está ouvindo?
Sim, estou ouvindo. Opa, estou acompanhando.
Tá. Se a sua vida profissional não estiver bem resolvida, as outras coisas vão ser afetadas, né? Porque fala assim que a pessoa quer ver o diabo é quando falta dinheiro, né? E a turma fala, dinheiro do diabo. Não, você quer ver o diabo e ficar sem dinheiro. Então, você tem que estar bem alinhado com relação a isso. É lógico que não é do dia para a noite, né? Que nem eu mesmo. Eu também ganhei bolsa da faculdade, com a idade que você está hoje também, né? Novinho. Fiz a faculdade e depois da faculdade eu ainda tive um longo caminho de 3 anos para eu me encontrar um trabalho que eu pudesse... trazer um retorno para eu poder investir depois essa parte do casamento, para eu poder estar comprando um apartamento, entendeu? São, assim, investimentos altos que você só vai, assim, conseguir mesmo quando você já estiver no caminho, pelo menos, do que você quer para sua vida, sabe? E é uma escada, é um degrau de cada vez. Hoje, vamos dizer que hoje você está no primeiro aula da sua vida profissional. E tem vários degraus para você subir isso, né? Com o tempo, um dia de cada vez, né?
Uhum.
E até sobre casamento, eu vou ser bem aberto com você, tá? É um papo assim entre o André e o Peck, assim, a Rafa não tá aqui, a Duda também não tá aí. No meio do caminho, eu muitas vezes eu sentia dúvida se era a Rafaela mesmo que eu tinha que casar, sabe? Aí o que que eu fazia? Eu pesava. Bom, esse relacionamento tá trazendo mais coisa boa para mim ou mais coisa ruim? Eu tô me sentindo mais feliz ou mais triste? Por quê? Você acha que eu não me sentia triste no meio do caminho, com as brigas, com as situações que acontecia? Claro que eu sentia. Você acha que eu não senti vontade de largar? Muitas vezes. Até agora, depois de casado, tem hora que dá vontade de largar, vou ser sincero pra você. Só que assim, essa balança, ela tem que estar sempre presente na nossa vida, né? Aí eu sempre pesei. Bom, eu acho que a Rafaela tá pesando mais pro lado bom do que pro lado ruim. E outra coisa, importantíssima, nessa balança, essa pessoa, ela me aproxima de Deus ou ela meio que me afasta de Deus por causa do compromisso, por causa do estilo de vida dela? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela é da igreja, só que ela não tem o mesmo objetivo, comprometimento com as coisas da igreja que nem você tem. Um exemplo, né? Aí, que nem eu com a Rafa sempre foi muito envolvido, então a gente não teve atrito, conflito nessa parte. Muitas vezes a gente deixa de participar de aniversário para estar na igreja, depois a gente vai no aniversário, sabe? Muitas vezes a gente está em churrasco de família e a gente deixa o churrasco para participar das coisas da igreja, mas entre nós dois isso nunca foi nenhum fardo, nenhum problema. Então, assim, são coisas que vai na balança, né? Mas se a partir do momento que você entender que, ó, esse relacionamento está me deixando muito triste, está fazendo mais mal do que bem, né? Eu passo mais tristeza, mais incerteza do que confiança, alegria. Aí talvez seja o momento de parar, pensar, tentar conversar. Se na conversa não der certo, dá um tempo. Não precisa também chutar o pau da barraca, né? Ó, é o seguinte, não tá legal. Eu acho que eu prefiro pensar certinho, eu no meu lado, você no seu lado, né? E esse tempo muitas vezes vai fazer com que a outra pessoa, ela fala, não, realmente ele estava certo, eu tenho que me esforçar mais nessa área. E você também, não, realmente eu era muito, sei lá, me chateava muito fácil, eu tenho que ser mais resiliente nessa parte. Então, assim, eu estou falando para você como eu vou falar do meu filho um dia, sabe? Não tenha medo, sabe, de tomar uma decisão. Se sentir que não tá acrescentando, não está agregando, não está melhorando como pessoa, é melhor largar agora que está no começo do relacionamento, que está no começo da vida, do que criar um legado com a pessoa e depois ter que tomar essa decisão. Aí fica tudo mais difícil, né? E também não estou falando que você tem que largar, tá? Só estou falando que você tem que estar sempre com a balança.
Não,
Sempre com a
tô
balança, porque
entendendo.
Você tem que se amar, você tem que priorizar, se priorizar acima de tudo e qualquer coisa. Tem que ser Deus, nós próprios e depois as outras pessoas, né? Então, é assim, a Rafa, ela tem um jeitinho dela, que ela gosta de formar casais e tal, né? Ela gosta de brincar, ou tem que casar e tal. Só que ela também tem essa clareza, que primeiro a gente tem que tá resolvido com a gente próprio, sabe? Para depois tomar esse tipo de atitude, de decisão.
Na verdade, depois de quinta-feira que ela falou isso, eu tô mais refletindo, viu? Vendo a situação, vendo os pais dela, eu, porque os pais dela têm que me formar bonitinho, né? Tá ganhando 5 mil. Depois disso, na verdade, eu penso em, durante o período da faculdade, eu penso em me ingressar no Santander, fazer uma prova aí no Santander. Tem um salário fixo, que é ótimo, mas eu preciso fazer uma prova que chama CPA 20. Essa prova aí é caríssima, custa uns 500 conto. Vou começar a estudar esse ano, pro ano que vem, né? Porque eu preciso estar cursando alguma faculdade para ingressar em banco. A engenharia de produção tem a área administrativa, então eu consigo ingressar pela engenharia. Eu vou então fazer essa prova ano que vem. Nem falei para ninguém, sou o primeiro a saber que eu vou fazer essa prova.
E eu vou falar para você, conversando com você agora, você tem jeito para trabalhar em banco, viu?
Ah, é?
Você tem tudo a ver com banco.
É uma área que eu gostei, sabe? A área que eu estou atualmente não é em banco, é correspondente apenas, mas a maioria dos trabalhos que um bancário faz Eu estou fazendo atualmente. E é uma área que eu estou gostando muito. Na verdade, estou pegando experiência nesse trabalho, pegando bastante cliente nesse trabalho, para me ingressar um dia lá, entendeu? Quem sabe?
Sim. É, mas
Mas.
o banco é promissor, uma área promissora também. É o que eu falo, inglês, engenharia, só vai promovendo, né?
Exatamente. Mas assim, às vezes é tanta pressão, tanta coisa que não há necessidade. E já tem a gente, né? Entendeu?
Então, Pérez, mas fica tranquilo, cara. E outra, se você pretende tomar uma decisão, não precisa ter pressa para tomar uma decisão, não, viu? Vai
Como
conversando,
assim?
vai levando meio em banho-maria, sabe? Se você ver,
Tô sim.
chegar daqui uns 6 meses, sei lá, daqui um tempo, você tentou, você viu que não deu certo, aí você toma uma atitude, né? Porque assim, o que que
Sim.
acontece? O coração é enganoso, a Bíblia fala, né? Então, às
É.
vezes, você está assim, no momento deprê. Aí você quer tomar uma atitude também que pode interferir no seu futuro. Então procura, você já está fazendo certo, procura se encher de Deus aí, né? É, se
Com
esforça
certeza.
nessa parte profissional aí de estudo. E sobre relacionamento, vai levando, assim, vai observando, vai conversando, sabe? Mas também não precisa ficar se martirizando, sofrendo, porque se é novo, você tem tudo pela frente e não existe só uma mulher para um homem. Né? Se de repente não dá certo uma pessoa, vai ter outra, entendeu?
É porque de
E.
quinta-feira até hoje, André, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei esses meses, vai fazer quase um ano já que eu tô com a Duda, praticamente. Ano que vem vai fazer
Sim.
um ano já. Todos esses meses aí, de quase um ano, me martirizando, não, tem que fazer aquilo. Aí, de quinta-feira, eu pensei, caramba, eu esse tempo todo me martirizando, criando uma expectativa e ela, tipo, não tenho nada, não tô pensando em nada. Tipo, eu aqui me planejando, fazendo de tudo pra dar certo, criando algo, e ela, tipo, não sei, não tenho nada. Meu, é isso que me chateou. Nossa, isso cortou meu coração de vez. Nossa, eu já sou com a cabal desse jeito, que não tenho objetivo com nada, pra vida dela, que essa parte ela não tem objetivo. Nossa, fiquei muito chateado, André. Nunca fiquei tão chateado que nem fiquei com a fala dela, entendeu? Fiquei muito, mas muito chateado.
Pérez, deixa eu falar uma coisa pra você. A Rafaela e a família dela sempre foi muito, muito rígida, sabe? Muito rígida, muito crítica, né? Eles sempre deixaram bem claro que para eu casar com a Rafa, tal, para eu ter a bênção dele, para casar com a Rafa, eu teria que estar bem colocado profissionalmente, sabe? Foi difícil, eu sofri bastante. Assim, hoje eu estou resumindo para você, mas que nem eu tenho 30 anos, você tem 18, né? E eu comecei a namorar também com 19 anos, né? Então já faz 11 anos aí que eu estou nessa realidade, sabe? Com a Rafaela, com a família dela. Só que assim, é o que eu sempre falo para você, é o que eu falei para você da balança. Eu sempre coloquei na balança. Será que eles estão me cobrando? O que eles estão querendo para nós dois é algo ruim, é algo bom, sabe? E Deus sempre me deu discernimento, Deus sempre me deu discernimento e falou, não, eles estão sendo rígidos, então, só que é para o seu bem. E tudo isso daí ajudou me a projetar que eu sou hoje em dia, sabe? Porque eu também venho de uma família muito simples, muito humilde, muito pacata, sem projeção de crescer, sabe? Uma família assim que só pensa em ser empregado também, em ter um emprego, não pensa em querer ser alguém, sabe? Querer se destacar. Nunca tive incentivo também dos meus pais para estudar, para ser bom numa coisa. Para mim, a parte da Rafaela, dos pais dela, foi difícil. Na época foi difícil, na época eu discuti muito com a Rafaela, sabe? Discuti feio mesmo. Só que assim, foi bom que foi me projetando para aquilo que eu sou hoje. Tanto que na parte financeira, na parte profissional, eu me coloco hoje no mesmo patamar que os pais dela, sabe? Eu sei que eu não estou tão distante. Eu tenho já uma maturidade profissional muito boa. Profissional que eu falo assim, não só engenheiro, mas eu sou empresarial na área de negócio, sabe? Então, assim, foi difícil para mim, Só que eu sempre coloquei na balança e também sobre o casamento, né? Eu fui 3 vezes falar com os pais da Rafaela sobre o casamento. As 2 primeiras vezes foi não. Por quê? Eu estava numa situação também, eu até ser sincero com você, ganhando, sei lá, 2.000, 3.000 por mês, né? E sabendo que só o custo que a Rafaela dava para eles era esse daí. Ou seja, eu não ia nem sustentar ela nem a casa, entendeu? Então, eu sabia que eles não estavam assim, sendo errado, eles tinham uma visão mais apurada do que a minha da realidade, também por ser casada há muito tempo.
A Duda a mesma coisa, que
E
nem ela tem fisioterapia, ela tem sei lá o quê, ela vai pro o salão que ela vai é super caro, acho que tá quase 1.000 conto só o salão dela, que ela vai todo sábado. Aí tem os
eu sei.
fisioterapia, tem os remédios dela, tem sei lá o quê. Só isso vai ajudar uns 3.500, só pra cuidar da Duda, só isso.
Então,
Só.
e eu vou assim, não é querendo desanimar, não, Deus é o Deus do impossível. Só que assim, a escada você vai ter que subir, não tem jeito, não tem atalho, não tem. Tipo assim, o que vem fácil é coisa errada, ou é política, corrupção, ou é crime, né?
É.
Pra gente construir uma história sólida, assim, uma base forte, é no dia a dia mesmo, é caindo, se levantando, e pra gente ter um patamar de salário aí acima dos 5 mil reais, olha, Pérez, vai tempo, viu? Vai tempo.
Imagino
Então, você tem que
muito.
fazer sua faculdade aí, você tem que se aperfeiçoar no seu trabalho, né? É uma projeção minha, assim, comparado com a minha realidade. Eu acho que lá para os 25 anos seus, você vai estar ganhando de 5 mil para cima, entendeu? Lá para os
Amém.
24, 25. Não, é querendo ser pessimista, não, viu? Eu, assim, eu gostaria que você começasse a ganhar hoje, né? Mas pela realidade que a gente tem, a maturidade também que a gente tem no mercado, né?
Sim, não adianta ficar criando expectativa, mas tem que olhar a nossa realidade também, entendeu?
Um conselho que eu te daria, ó, você já precisa ter uma meta, casamento. Ah, quando que a gente vai casar? Daqui 4, daqui 5 anos? Aí você conversa com a Duda, ah, tá bom pra você? Tá, beleza. Aí você tem que traçar uma meta. Agora você vê que ela não se posiciona, tal, aí é complicado. Por quê? Você tem que começar a guardar dinheiro junto.
Então, é o que eu estava fazendo, só que ela não fala nada da parte dela. Aí é tudo aos pais dela que vai ficar, que paga pra ela, tudo aos pais dela que vê pra ela. Ela não vê muita coisa também, André, entendeu? Isso que eu tenho medo. Tudo aos pais que vê, tudo aos pais falar o quê, tudo aos pais falar o quê. Ela não paga nenhuma conta e tal, porque é os pais que faz, depois é aquilo, é os pais que faz, aquilo, sabe? Praticamente tudo, entendeu? Isso é o meu medo. Tudo aos pais que faz. Então, não sei o que ela. Acho que é por causa disso que ela não sabe se posicionar, porque todos os pais dela.
Os pais são muito super protetor, né?
Então, eu já não sei,
Que
então.
assim, a nossa história é um pouco parecida em parte, né? Eu vim de baixo e a Rafaela já estava bem assim estruturada familiarmente. Só que a Rafaela me surpreendeu depois de casado. Tipo assim. E também porque eu dei toque para ela. Uma época ela achava que ela só podia estudar. Daí eu falei assim, ó, eu sempre estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Isso daí ela até fala para você se conversar com ela, né? Então, hoje em dia ela tem a bolsa de mestrado dela, podia ficar só nisso, né? Eu já tenho condição de bancar a casa e ela aqui. Mas não, ela se esforça, se entrega pro trabalho, ela gosta de fazer o doce. O sonho dela é abrir uma doceria, empreender, sabe? E aquela casinha, aquela obra que você foi comigo, ela só está pronta do jeito que está, graças a ela. Por quê? O prejuízo tomou uma proporção tão grande que o que eu ganhava já não era suficiente para manter. Todos os gastos estava tendo. E foi ela que foi aportando dinheiro lá. Só dela lá tem uns 15 mil reais.
Louco, nossa, André,
Só
olha só.
dela tem uns 15 mil reais só de doce.
Eu até uma surpresa.
Então assim, ela me surpreendeu depois de casado, né? Mas assim, é algo que eu já fui vendo também, porque quando a gente era noivo, ela me ajudou a vender pastel de porta em porta na rua. Ela que
Ah, isso eu
encabeçou,
fiquei sabendo.
é ela que incorporou isso daí. Então, eu já percebi ali que ela tinha força de vontade, né? Que ela não tinha medo de trabalhar, não. Agora, você tem que ver, porque que nem ela tem um gasto alto aí, né? E os pais sempre fez de tudo para ela. E é o que eu falei, a mentalidade deles é usina, o mundo deles é usina, né? Só que, tipo assim, a partir do momento que a usina ela sirva para atender todas as necessidades que vocês vão ter, tudo bem. Mas se não der, aí tem que dar um jeito, né?
Falhas e vendas, esse serviço que eu estou, dependendo do contrato, por exemplo, se eu vender em pontos, né, que é multiplicado, então é mais fácil. Se eu vender 100 mil, 15 mil, por exemplo, só de contrato alto consignado, eu já consigo ganhar 6 mil e fora o salário que eu tenho, ou seja, dá uns 7 mil pau aí, quer dizer, um exemplo, 6, dá 8 mil reais, entendeu, por mês. Eu tendo toda essa clientela. Então, não é um salário legal também nesse serviço. Mas para isso não é só o dinheiro assim, que vai resolver as coisas. Eu preciso de motivação, entendeu? Dela. Eu não nunca falo nada. Ah, é difícil, André, sabe? E eu não gosto de falar nada, porque senão depois eu magoo ela, qualquer coisa, põe a mãe dela vem falar coisas pra mim.
Olha, Pérez, eu te entendo super, cara. É o seguinte, o meu compromisso maior com você é assim, é com o seu bem-estar, com a sua vida espiritual boa, além de, acima de qualquer coisa, né? Se de repente, o melhor para você espiritualmente é, olha, eu não estou sugerindo nada, pelo amor de Deus, viu? Mas
Não,
assim,
tranquilo.
eu tenho que abrir seu olho, né? Se de repente o melhor espiritualmente para você é, dar um tempo com a Duda e frequentar o Morumbi, eu vou ficar muito assim, triste, porque eu vou perder um grande músico, vou perder um grande amigo da minha companhia aqui, do meu conforto, né? Só que assim, eu como, nem como líder, não é como líder que eu tô falando, não, é como amigo mesmo, sabe?
Oh,
É,
lógico.
se o melhor espiritual for para você ter que dar um tempo, né? E você voltar, no, frequentar o Morumbi, para não ter esse vínculo, sabe? Para não ter interferência, para você ter paz no seu pensamento, na sua escolha, se for melhor, eu apoio, entendeu?
Sim, lógico.
Mas pensa com calma, né? Se começou a perceber uma coisa, vai orando, vai, porque Deus mostra, viu? Deus, ele dá discernimento. E eu também me senti muitas vezes balançado, sabe? Balançado mesmo. Até com outra pessoa, vou falar para você. Talvez a Rafa nem saiba disso, nem seja bom que saiba mesmo. Porque era um dilema meu interno que eu enfrentava, sabe?
Sim,
E
lógico.
essa outra pessoa, assim, até é muito legal, interessante e tal. Só que eu sabia que essa pessoa ia me afastar de Deus, sabe? E aí né, fui muitas vezes na catedral de madrugada. Né, buscar em Deus, buscar em Deus, foi difícil, sabe? A indecisão tal, e o que prevaleceu mais uma vez foi a balança. Falava, não, realmente a Rafaela pesa mais pro lado bom. Aí eu tomei minha atitude, não me arrependo, né? Eu sei que eu fiz a melhor escolha. E até hoje, muitas vezes, quando vem os problemas, dificuldades, é a balança que faz a gente continuar, né? Porque defeito todo mundo tem, problema todo mundo tem, né?
Sim, lógico.
Só que as pessoas têm qualidade. E outra, casamento, meu amigo, você tem todo o tempo do mundo pra você ver, pra você pensar, você pode namorar quantas pessoas for, né? Não é errado, assim, não é nada assim tão sério. Agora, o casamento, a partir do momento que você casou, meu amigo, aí você fez uma aliança com a pessoa e com Deus. É uma aliança que não pode ser quebrada, entendeu?
É verdade. Sim,
Então,
verídico.
você tá na fase de pensar, se você é novo, você tem 18 anos, você tem tudo pela frente. E outra, hoje você tá medindo a sua realidade por arara. Mas, de repente, você pode evoluir tanto, prosperar tanto, que a arara vai ficar pequena para você. Entendeu?
Amém.
Você pode querer ir para Campinas, para São Paulo, para outro país. Eu, infelizmente, assim, eu não tive esse incentivo assim familiar E como que eu posso falar? Tipo assim, minha mãe sempre foi meio dependente. Até hoje minha mãe é muito dependente de mim. Então eu não tenho condição de estar indo para outro estado, para outra cidade, sabe? Mas
Ah,
você,
sei.
que seus pais são saudáveis, eles se viram bem sozinho, você pode até começar a pensar nisso, viu?
Sim, verdade.
De repente você fica pensando, ah, é só essa pessoa que eu tenho, é só esse trabalho que eu tenho, é só essa oportunidade que eu tenho. E lá na frente você pode se relacionar com pessoas assim, muito mais interessantes. Você pode ter uma realidade profissional muito aquém daquilo que você imagina hoje.
Amém, nossa. Às
Porque,
vezes a
tipo
gente só
assim.
fica focado em uma coisa só, é só isso, só isso, só isso, né? Não é bem assim,
É.
né?
É tipo assim, o cristão, muitas vezes ele se limita muito, sabe? E ele não acredita tanto no que a palavra diz. Mas a palavra de Deus tem também para nós prosperidade, sabe? O que olhos não viu, ouvidos não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Isso daí é uma realidade, cara. Eu acho que assim, se você tem que investir numa coisa, com a idade que você tem, com a oportunidade que você tem, é na parte profissional, né? Se resolva primeiro na parte profissional para depois querer pensar nessa parte de casamento.
É verdade, nossa, é verídico. Concordo plenamente com
Ó,
você, com tudo que você diz, né, a respeito de tudo.
eu sou muito feliz, assim, sou muito realizado com a Rafaela, não tenho o que reclamar. Só que, tipo assim, se eu tivesse um filho hoje e eu visse ele na situação que eu tava lá atrás, tipo assim, muito preso a uma pessoa só, muito preso assim em araras, eu ia falar assim, ó, acorda, acorda, vai conhecer o mundo, vai ganhar o mundo, sabe? Vai conhecer pessoa diferente. Não ia ficar me limitando, não. Deus foi muito bom comigo, né? Porque eu fiquei preso com uma pessoa novo também, só que essa pessoa ela me fez melhor, né? Hoje eu sou melhor do que eu era quando eu comecei com a Rafaela. Então eu não me arrependo. Só que eu também poderia ter me prendido com uma pessoa que me limitasse, que me diminuísse, entendeu? Talvez eu estaria aí hoje numa outra realidade, né? Porque ficar preso muito com uma pessoa, preso emocionalmente. Isso daí não é legal. Então vai pensando, vai orando, vai buscando, vai falando com Deus.
André,
Isso.
eu vou ligar pelo
Oi.
WhatsApp agora, porque deu um limite aqui. Eu tô com o
Aham.
telefone aqui da empresa. Vou ligar pelo WhatsApp, tá?
Beleza.
Só um minutinho, calma aí.
Tá. Tchau, tchau.